Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedim, editor do Manual do Usuário. Você está ouvindo o podcast Manual do Usuário. Hoje é dia 2 de fevereiro e neste episódio eu recebo o Leonardo Folletto para falar de um livro. Ele gentilmente me enviou uma cópia, eu li, gostei e aí convidei o Leonardo para a gente bater um papo. O Leonardo, ele é jornalista. Ele é doutor em comunicação pela Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado pela FAU-USP, trabalha com comunicação e cultura digital desde 2008, a partir do Baixa Cultura, um site bacana, se você não acompanha, você está perdendo. É um laboratório online de cultura livre contra a cultura digital, que já organizou a publicação de coisas como A Ideologia Californiana e Manifestos Cypherpunks no Brasil. O último livro do Leonardo é A Cultura é Livre. Foi lançado em 2021 pela Autonomia Literária, em coedição com a Fundação Rosa Luxemburgo e com prefácio do Gilberto Gil. O Leonardo, ele é pesquisador, professor, coordenador da pós-graduação da Escola de Comunicação e Mídia da FGV e integrante do capítulo brasileiro do Creative Commons. Feita a apresentação, vamos ouvir a conversa. Leonardo Folletto, bem-vindo ao podcast do Manual do Usuário.
Opa, obrigado pelo convite, estamos aí.
Convidei o Leonardo para falarmos do livrinho, um livrinho muito bacana chamado Extinção da Internet, do Gert Lowink. Foi publicado recentemente, uma parceria aí do Baixa Cultura com a editora Funilaria. E o Leonardo participou, esteve envolvido na tradução, assina também o prefácio. Antes de a gente falar do conteúdo, Leonardo, eu queria que você contasse um pouco de como surgiu essa parceria, o que que é essa coleção, é uma coleção, né? O primeiro de uma coleção, pelo que eu entendi, esse livrinho. Qual é esse arranjo aí?
É isso, né? O Baixa Cultura é um projeto que eu e algumas outras pessoas, mas basicamente eu, mantemos desde 2008, e a gente, enfim, trabalha com muitas discussões ligadas à tecnopolítica da internet, cultura digital. E a gente já teve algumas outras publicações, assim, ao longo da história, mas com um formato zine mesmo, discutindo essas questões. Então a gente sempre está um pouco antenado a essas publicações e discussões sobre esse tema, geralmente buscando formatos menores, mais baratos, enfim. E aí a gente, como essa questão ligada a um certo que eu chamo de mal-estar com a situação atual da internet, a gente começou a pensar em forma de aprofundar isso, de refletir sobre a questão, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. E a partir do encontro na Flipei, né, que é a feira literária pirata, como se fosse uma off-flip em Paraty, eu participei em 2022, e aí eu encontrei o Caio, que é um dos editores da Funilaria, e a gente pensou, tem vários textos aí ligados a essa temática, discussão política sobre tecnologia, que seria legal a gente publicar. Será que a gente não pode fazer, ver alguma coisa? E a partir daí a gente começou a trocar ideia, conversamos, enfim, durante o ano passado inteiro, 2023 inteiro. E aí a gente pensou, como é que a gente pode, o que a gente pode publicar dentro de uma coleção, né? O Caio propôs um formato, eu queria publicar textos mais curtos, né, que aproveitasse essa discussão, um pouco partindo desse mal-estar, digamos, da internet hoje, especialmente para nós que acompanhamos um pouco a história e as mutações da internet nas últimas 2 décadas, um pouco problematizando essas questões, né? Daí, nisso, nessas discussões, eu achei o livro do Gert, que é um pesquisador e um professor ativista que trabalha há muito tempo com essa discussão, né? Desde a década de 90, ele já está problematizando de alguma forma a internet, e a partir da proliferação das redes sociais digitais também estão fazendo isso. E aí eu achei esse texto do Extinction Internet, que é a versão em inglês, dentro do Institute of Network Culture, que é o instituto que ele mantém, ele é diretor lá em Amsterdã. E aí eu vi esse texto, a publicação em PDF, achei super interessante para inaugurar essa coleçãozinha de textos livros pequenos para discutir isso. Se encaixava no formato, tanto da discussão quanto do formato, se é um livro pequeno, né? Então a gente estava de olho em livros menores, assim. E aí eu e Caio, basicamente, pensamos, ah, esse acho que é uma boa para a gente começar essa discussão. E aí a gente começou o processo de tradução com a Daphne. E ao mesmo tempo já olhando outros livros, né? Porque a nossa proposta é já nesse 2024 lançar pelo menos mais dois nessa mesma temática e nessa coleção de discussões políticas sobre futuro, presente e passado da internet. E aí começamos com o do Gert, justamente porque ele tem um histórico, é uma pessoa relativamente conhecida dentro da academia, das pesquisas acadêmicas ligadas à cultura digital no Brasil, cibercultura. Ele teve uma certa projeção quando a gente falava no Brasil do conceito de mídia tática nos anos 2000, nos primeiros anos da cultura digital no Brasil, a partir do Ministério da Cultura, com o Gil como ministro. Então, ele teve muita discussão em torno da ideia de mídia tática, que foi um conceito que o Gert foi um dos que propôs lá em 96, se eu não me engano. Então, ele já começava a circular no Brasil no início dos anos 2000, veio para cá várias vezes, muita gente conhece ele aqui dentro desse movimento da cultura digital e dentro da universidade, porque pesquisou algum dos livros dele, né? Ele já publicou vários livros, mas a gente achou também curioso e importante de trazer o texto do Gert para cá, porque foi o primeiro livro só dele publicado no Brasil, né? Ele tem vários livros publicados e nos últimos anos ele continua a produção, mas não tinha nenhum texto, um livro só dele, com essa discussão mais recente que ele tem feito, né, de problematização da internet, de discussões ligadas à tecnopolítica, enfim. E aí a gente achou mais isso como mais uma justificativa para a gente trazer o livro para cá, assim, para o Brasil. E aí fizemos um contato com ele, eu já o conhecia de algum desses encontros há um tempo atrás, a gente escreveu, ele topou. Ele tem por princípio liberar os direitos autorais dos livros deles. Esse livro, a versão em inglês, está em PDF grátis no site também do instituto dele, depois a gente pode passar direitinho. Então ele achou super legal a ideia, topou, e enfim. Aí a gente começou o processo de tradução, era para ter saído no final, um pouco antes do ano passado, mas acabou saindo em novembro, para o lançamento na Flipei, né, que foi onde começou essa discussão e onde foi o primeiro lançamento, ano passado, lá em Paraty. E agora a gente está começando, está fazendo algumas iniciativas de divulgação do livro também, para esse ano.
Você disse que é um texto recente, é de 2022, né? Uma aula inaugural, uma palestra que ele deu em alguma universidade, correto?
Isso, no meio da pandemia, né?
Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é o título, né? Extinção da internet é uma coisa assim, um pouco impactante. E eu achei curioso a escolha pela palavra extinção. Dá uma ideia de que é algo ameaçado, assim. Não sei, eu lembrei muito de espécies em extinção, assim, de animais. Você tem alguma, nas conversas com ele, de repente, alguma explicação, alguma teoria do porquê desse termo?
Eu acho que parte de uma provocação, né? O Gert sempre foi um crítico do que a internet estava se tornando. Eu digo estava porque há um bom tempo ele faz essa crítica, especialmente a partir das bolhas, das redes sociais, que estão acabando com o social, com a discussão de fato social da internet. Então foi uma provocação no sentido de este é o fim da internet como a conhecemos nos anos 2000, nos anos 90, no caso dele também, nos anos 2010, enfim. Aquela internet que a gente falava sobre liberação do polo emissor da informação, onde todo mundo poderia falar, onde de fato conectaria as pessoas, ela ainda faz isso, mas adquiriu uma outra escala dessa discussão. Então, eu acho que o título vem um pouco dessa ideia de a internet como a conhecemos, ela está extinta, ela está em extinção, e a gente pode falar de uma internet a partir daqui de outra forma, a partir de outra escala, de outras possibilidades, de outras questões, né? Por um lado é isso, mas por outro lado também é um pouco de alertar para certos perigos dessa extinção da internet como a conhecemos. Então, no livro, ele a todo momento ele faz um grande diagnóstico sobre o status atual, digamos, político, social, psicológico da internet, mas também aponta alguns caminhos para alguns remédios, né? Faz o diagnóstico e aponta alguns remédios, embora não exista, né, um remédio para trazer a internet como, da forma como a gente conheceu em outros tempos. Então, acho que o título parte um pouco disso, assim. Então, e claro, faz um trocadilho também com a ideia de extinção que a gente tem vivido nesses últimos anos, mais fortemente a partir do aquecimento global, né? A ideia de que haverá um fim, né, mais claramente para os seres humanos, para o planeta como a gente conhece hoje. Então, acho que tem uma provocação aí também com a extinção do planeta, né?
Em vários momentos ele diz ou passa a impressão de que a gente está num período de transição. Ele fala de década perdida em relação aos anos 2010, das plataformas, fala em bifurcação, um conceito mais acadêmico, mas pelo que eu senti da leitura, ele coloca o momento como um momento de ação, um momento decisivo, talvez. Essa leitura tem alguma... Tá no caminho correto? Ou o que você acha?
Eu acho que é por aí também. É um pouco do que eu trago no texto do prefácio também, né? O que ele comenta. Ele tá no... É um momento decisivo, assim. Então, o livro, claro, ele parte de uma aula, né? Então, tem essa coisa do... A diferença do formato, né? De falar uma coisa, escrever é outro. Então, ele trabalhou a partir da fala, na escrita, aprofundou alguns tópicos, mas ele claramente tem um tom de alerta, de momento de ação, né, de convocar a ação. É um pouco do tipo de pensamento que o Gert tem já faz um tempo, assim, né? Ele, como um ativista também, além de ser um professor e um acadêmico, ele também é um ativista, uma pessoa que sempre esteve envolvida com ativismo. Então ele fala muito de ação, né? A gente precisa fazer alguma coisa, precisa tomar alguma medida. Mesmo que, claro, a gente sabe, né, que as medidas a serem tomadas não são algo que individualmente a gente consegue, né, algo que é coletivo, enfim. Mas eu acho que isso também faz parte um pouco do processo de alertar ou de anunciar para uma série de no maior número possível de pessoas de que, olha, ainda está em uma certa disputa, vamos tentar fazer alguma coisa para não se transformar em algo que não tenha mais saída.
Será que ele consegue levar essa mensagem para fora da bolha? Eu fiquei lendo, concordando com quase tudo que ele falava, ou tudo. Mas ao mesmo tempo eu pensava, tá, você está falando para convertido. Agora para, sei lá, as pessoas que usam WhatsApp, Instagram e Facebook, só coisas da Meta, pesquisa coisas no Google e a internet está ok, está funcionando. Não é como se tivesse um problema muito grande aparente. Será que a mensagem alcança esse público, que é a maioria?
Olha, aí é uma discussão importante de se fazer, né? Porque é difícil, né? O que, que é... como fazer hoje para alcançar um grande público, né, fora da bolha? Todos os planejamentos de comunicação de qualquer pessoa, organização, hoje em dia, falam sobre isso, né? Sair a bolha, furar a bolha e tudo mais. No caso, é claro, o livro parte de um acadêmico que tem uma entrada forte no ativismo. Então, assim, as bolhas dele, de onde ele fala, né, é um ativismo e uma academia, né? Esse é o público inicial, que, de modo geral, especialmente na Europa, mas também no Brasil, mas especialmente dentro do ativismo de quem já está há mais de década fazendo isso, já é, de fato, convertido. A internet, para esse grupo, já não é aquilo que se prometia tempos atrás. Então, já é pregar para convertido de alguma forma. Eu acho que aí a forma como ele vai conseguir sair disso é uma grande discussão. Assim, eu não acho que um pouco da tentativa nossa em publicar, e eu acho que dele também, é ao menos tentar, assim, ó, colocar dois centavos nessa discussão para tentar fazer essa discussão. Pelo menos colocar para um público que consome... que a internet é as redes sociais, né? Continua, e eu diria que a maioria das pessoas hoje pensam que a internet são as redes sociais. Para chegar nesse público, eu acho que vai chegar de uma forma, no mínimo, estranha, né? Uma extinção, como assim? Mas, ao mesmo tempo, o estranhamento pode provocar boas discussões, pelo menos uma autorreflexão sobre o que é isso, né? Quando ele fala do doom scrolling, né? Da descer a barra de rolagem do apocalipse, né? Que a gente, quem usa redes sociais, Instagram e TikTok e tudo mais, sabe como é que funciona. Pelo menos ao ler sobre isso, ao pensar sobre isso, já é um primeiro passo para, no mínimo, ter um comportamento mais reflexivo sobre essa questão, né? Então, acho que tentar furar a bolha pode provocar essa discussão, essa reflexão inicial. E aí é isso, se a gente tivesse como fazer essa ideia fugir, sair dessa bolha de iniciados, é algo que estamos tentando a todo momento. Eu acho que também aqui no manual do usuário também, né, uma discussão muito presente quando a gente fala de sair das redes sociais ou falar de como que a gente usa redes sociais não proprietárias, né? Sempre está uma discussão, tá, mas entra sempre a discussão da escala, né? Não, beleza, isso é muito legal, mas meus amigos todos estão no WhatsApp, estão no Twitter, como é que eu vou sair dessa discussão, né? Então é uma discussão que sempre aparece para a gente, assim, e que ao menos ela é complexa, mas acho que dar algum passo em direção de tentar, eu acho que vale, assim, né? E um pouco do que ele tenta fazer no livro e um pouco do que a gente está tentando fazer aqui no Brasil com a discussão a partir do livro e na medida das nossas possibilidades também.
Eu dei alguns passos, tento dar alguns passos nesse sentido, mas sempre encontro, eu não diria, não sei se resistência, mas é como se fosse um não problema, assim, para pessoas que não estão muito envolvidas com ou pensando e refletindo a internet, né? É uma coisa que assim, um grande desafio no dia a dia, até para explicar o que, que é, qual é o problema. Acho que nesse sentido o livro é muito feliz. Ele põe ali, expõe alguns problemas de uma maneira bem clara, muito convincente, eu achei.
Sim, sim, eu concordo plenamente. Acho que foi o que me chamou a atenção da leitura, né? Foi que, de fato, olha, ele faz um bom diagnóstico, assim, né? E acho que isso é importante. Não é somente isso que a gente precisa, mas eu acho que quando eu li, eu fiquei, nossa, é isso, a gente. Bom diagnóstico dos problemas, né? Sobre a questão justamente da que a gente discute em termos de plataformização, né? Do uso cada vez mais das pessoas de grandes plataformas, que são de algumas poucas empresas, dos problemas que isso tem no âmbito democrático, no âmbito social, no âmbito psicológico, enfim, no âmbito político, econômico, e todos esses aspectos, ele de alguma forma fala sobre isso, né? Ainda que seja, né, acho que eu até saliento um pouco no prefácio, de uma perspectiva branca europeia, né, que é uma outra questão também, e que a gente até nos fez questionar um pouco ao lançar essa coleção, eu e Caio e outras pessoas que estavam envolvidas, sobre, tá, a gente vai lançar um texto para ressignificar um pouco do que a internet é, do que a internet pode ser, a partir de uma perspectiva, enfim, de um cara que tem uma trajetória de tempos e é um europeu da Holanda, né, onde, por exemplo, falar em extinção da internet é diferente de falar em extinção da internet no Brasil, na Amazônia, por exemplo. Mas eu acho que nesse caso a gente achou que o texto ele faz esse diagnóstico muito bom, assim, e o Gert é um cara que, apesar desse lugar, ele tem muito a contribuir para isso, né? Então eu acho que de fato faz esse livro e fazem no trabalho dele como pesquisador, como ativista, que é esse apontar o diagnóstico, de apontar caminhos, né? E, claro, a gente aqui, sul global, Brasil, enfim, periferias do mundo, a gente sabe que há outras questões aí trabalhadas, e inclusive a gente quer trabalhar um pouco nos próximos livros da coleção, né? Trazer outras perspectivas, enfim, de gente, de mulheres e outras pessoas que estão trabalhando aqui a partir do sul, justamente para perceber que, por exemplo, a escassez da internet, né, que é vista pelo Gert como algo, às vezes, até positivo, não num certo idealismo romântico de achar que, não, a gente precisa desconectar, somente desconectar, né, não é isso, mas acho que a internet precisa ser, de alguma forma, regulada, controlada, limitada em alguns momentos. Falar isso para uma cidade do interior do Brasil que recém chegou, ou que está disputando, ou que tem uma conexão extremamente ruim, que não consegue baixar um monte de coisa, é outra coisa, né? Outra discussão que eu acho que é importante também de ser feita, mas acho que são vários níveis. O fato da gente estar fazendo essa discussão sobre acesso aqui no Brasil e do outro lado, estar discutindo sobre o excesso, não são discussões que a gente pode ter ao mesmo tempo, assim, né? O acesso e o excesso. E eu acho que acontece muito isso, pelo menos dentro da minha bolha ativista e que pesquisadora de cultura digital no Brasil, que há uma discussão muito forte nos últimos anos, assim, sobre, de fato, essa questão da desconexão, ou sobre se, de fato, a internet traz diversas possibilidades e melhorias e questões ligadas à nossa vida cotidiana, mas, de fato, são melhorias para nós, enquanto humanidade, quando a gente começa a discutir, por exemplo, a partir com os indígenas de algumas aldeias, onde a internet nesses lugares passa a ser um grande problema quando ela é inserida, porque passa a se transformar completamente um modo de vida, e como a gente consegue olhar isso com um pouco mais de distanciamento e perceber que isso também aconteceu com a gente, isso nos faz refletir um pouco mais sobre essa discussão, sobre da desconexão, sobre construir um outro caminho para isso. Então, dentro do lugar onde eu falo aqui no Brasil, tenho visto cada vez mais essa discussão, e acho que o Gert dialoga com isso e dialoga também com as tradições que não têm a internet todos os dias fazendo tudo, voando como os habitantes de grandes cidades do Brasil, mas que questionam também o fato de que será que isso é preciso, é necessário, qual o tipo de resistência que pode ser feito a essa conexão em todos os momentos da vida. Então são questões de pano de fundo do livro também.
Eu sempre penso nisso como uma questão multidimensional. Existem vários povos em vários momentos e o próprio problema ele é multidisciplinar. Né? Você citou aí uma questão econômica, política, não é puramente tecnológica ou restrita às empresas de tecnologia. E tem um trecho que ele menciona algo no sentido de um salvamento do tecno-social das mãos do Vale do Silício do controle estatal. E, não sei, talvez eu não sei se a minha visão é correta ou se tem mais aí, mas eu acho que isso meio que está no cerne do problema, né? O mundo inteiro, talvez com algumas exceções, deixou nas mãos de poucas empresas e meio que decidir ou determinar como a gente se comunica ou como usa a internet. É difícil você pensar em, sei lá, se perguntar para qualquer pessoa, quantos sites você se lembra? Talvez não me surpreenderia se alguém não conseguisse listar mais que 10 sites, né? Porque hoje a gente fica rodando nos mesmos 3, 4 sites, parece.
Sim, total, E isso acontece muito, assim, né? E como tu comentou, é um problema de diversos âmbitos aí, mas eu acho que também, assim, nessa discussão sobre, até tem um texto que eu falo sobre isso chamado ressaca da internet, ou não cumprimento de certas ideias que a gente achava que a internet cumpriria, né, e que eram ideias, no fundo, utópicas e talvez ingênuas, de melhoria do mundo, justiça social e tudo mais. Então, tem com isso hoje, né, com essa ideia de ressaca da internet, eu acho que é uma ideia que já está muito presente dentro, talvez, da nossa bolha, mas dentro de muita gente, né? E isso se deu a partir da proliferação de desinformação que a gente vive hoje, principalmente, de que, olha, tem algo errado, não dá para deixar do jeito que está, a gente precisa fazer alguma coisa, seja lá que coisa for, né? Se a gente for falar de regulação, é um grande passo, enfim, mas me parece, né, enquanto ideia, há um certo, cada vez mais, um consenso de que algo deve ser feito para frear o poderio destas empresas no nosso cotidiano. E aí, a discussão do Gert, e aí, a partir do histórico dele, é muito da discussão da autonomia, né? Da discussão em torno de construir redes federadas, de estabelecer redes livres, onde o controle seja das pessoas e não de grandes empresas, que no fundo é uma discussão que já tem muito tempo, né, que ela se conecta desde o anarquismo enquanto ideia até a discussão que se tem desde o início da internet sobre redes federadas, sobre redes livres e formas de auto-organização das próprias redes. Ele comenta isso está um pouco do pano de fundo do livro, né, como alternativa, e é algo que, apesar das dificuldades de se implementar no dia a dia na questão de escala, a gente sabe que também tem ido, né? Tem sido colocado novamente como uma possibilidade, né? A partir de, enfim, de redes federadas, a partir da ideia de que a gente possa controlar ou pelo menos ter maior cuidado com as redes que a gente utiliza. voltou com uma certa força nos últimos anos essa discussão. Então, o Gert um pouco aponta para isso, assim, para uma auto-organização ligada à autonomia. E aí tem uma discussão em torno política sobre isso também que ele faz. É um cara que trabalha muito com questões políticas, né? Alguns dos autores que ele cita no livro são autores bastante relacionados a uma discussão política, mais, diria, a um certo autonomismo, a uma certa esquerda, mas que são um pano de fundo dele. Mas também há outros autores que são mais de outras perspectivas, né? Ele cita muito Benjamin, ou mesmo Brecht, né? Que não trabalha diretamente com a internet, mas que dialoga com uma busca de uma solução para a situação atual.
Muito bem. Extinção da Internet, do Gert Lowink. Como que a pessoa, quem está nos ouvindo, consegue adquirir esse livro? Qual é o caminho?
Bom, a gente lançou no final do ano passado. Ele está à venda no site da editora Funilaria. Está disponível também em algumas livrarias que a editora distribui. Eu não saberia te dizer a lista, mas tem vários lugares do Brasil. Existem livrarias que distribuem os livros da Funilaria. No Baixa Cultura, que é o site que eu mantenho, que organiza a coedição do livro, ele também está disponível para consulta. E, a partir de uma tática tanto minha quanto da Funilaria, a gente disponibilizou também o PDF gratuito para baixar. Está disponível no site, baixacultura.org, lá nas publicações, está disponível lá também para baixar e para comprar, né? Que são, acreditamos ainda que são formatos diferentes de consumo ou de leitura. Então a gente tem o livro para vender e o livro para baixar também.
E a edição a edição impressa está muito bonita, né? Vocês fizeram um trabalho gráfico ali bem diferente, com algumas ilustrações e frases destacadas no meio da leitura. Achei super bacana.
Isso, obrigado. Acho que foi essa a intenção, assim, né? Um pouco a proposta original da obra era essa, a gente adaptou aqui para o Brasil, porque tem umas palavras de ordem no meio, né? A gente, até na hora da edição, a gente até nos lembrou de um livro que, enfim, muito mais teórico, muito mais artístico, que do Marshall McLuhan, né? Famoso teórico da comunicação das tecnologias, que chamado aqui no Brasil de O Meio é a Massagem, né? Que é uma espécie de livro meio artístico, meio de teoria da comunicação, que tem vários elementos visuais dentro, né? E que dialogam com o texto. No caso do Extinção da Internet, não é bem a proposta de ser um livro artístico, mas, na verdade, essa proposta de frase de efeito, de trazer um pouco a linguagem dos memes também, ela dialoga um pouco com a própria discussão do livro, assim, né? Então, a gente quis chamar atenção para esses pontos, assim, para esses trechos, como uma forma resumida também de fazer um panorama sobre para que, de fato, o livro está falando, né?
Bacana. Leonardo, muito obrigado pela sua disponibilidade novamente. E vou deixar os links aí do Baixa Cultura, onde adquirir, onde ler o livro. E, bom, manual sempre de portas abertas. Muito obrigado.
Obrigado, gente. Obrigado, Guedin. É isso aí. Valeu pelo convite. E sempre dou parabéns pelo trabalho do manual, que é uma leitura constante aqui para mim e para muitas pessoas que eu conheço da minha área. Valeu mesmo.
Reforçando, os links que o Leonardo cita aí no final da conversa estão na descrição deste episódio. É bem fácil, não tem como errar. Antes de a gente fechar, eu queria agradecer o Jonathan, o novo assinante / apoiador do Manual do Usuário. Se você não conhece o programa ou quer mais detalhes da assinatura do manual, é só acessar manualdousuario.net/apoie. Tem vários planos, não vários, são três ou dois para falar a verdade, mas tem os benefícios também, vários meios de pagamento e é bem facinho, bem tranquilo e, claro, ajuda bastante. manualdousuario.net/apoie, o link também está na descrição. Era isso para hoje. Para variar, né? Não sou eu falando sozinho aqui, mas alguém muito interessante conversando comigo. E a gente se fala no próximo. Tchau!